Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição, você vai conferir: audiência pública cobra solução para crianças com síndrome do Zika vírus que aguardam cirurgia ortopédica. A Assembleia inicia debates para atualizar cartilhas sobre alienação parental. E na entrevista da semana, uma conversa sobre os 200 anos da primeira Constituição brasileira com o professor e procurador do Estado, Marcelo Kasseb. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral.
Crianças com a síndrome do Zika vírus podem apresentar quadros que vão além da microcefalia. Muitas delas nasceram ou desenvolveram ao longo do tempo luxações nos quadris que provocam fortes dores e precisam de tratamento cirúrgico. Uma audiência pública realizada nesta semana pediu providências ao governo do estado para acelerar o atendimento dos 138 pacientes que aguardam na fila. Júlia Guimarães traz os detalhes.
A situação de 138 crianças com síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus que aguardam cirurgia ortopédica no estado foi debatida em audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa na última segunda. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Profissionais de Enfermagem e pelas Comissões de Saúde, da Mulher e de Cidadania. O procedimento é para corrigir luxações nos quadris, mas não há placas em quantidade suficiente na rede estadual de saúde. Ortopedista responsável pelo atendimento dos pacientes, Epitácio Rolim, explicou que a síndrome congênita não está restrita a quadros de microcefalia, mas a uma série de malformações. Algumas crianças já nascem com luxações nos quadris e outras desenvolvem com o tempo. Em todas elas, o quadro provoca fortes dores que só cessam com a cirurgia. Ainda segundo o médico, um levantamento realizado em 2017 já indicava a necessidade dos procedimentos, que não foram realizados por falta de placas.
O problema é que quando nós indicamos já essa cirurgia, já tinha 40 crianças para fazer em 2018 para 2019, não aconteceram essas cirurgias. E naqueles pacientes que não nasceram com a luxação, já tinha um quadro indicando que aquilo iria acontecer se não fizesse uma cirurgia menor naquela época lá. E não foi feito.
Moradora de Escada, na Mata Sul, Vera Lúcia da Silva contou que a demora fez com que a filha Sofia Valentina precisasse passar por cirurgia no ano passado para retirar a cabeça do fêmur. Ainda assim, como só havia uma placa para colocar no quadril direito, até hoje a família espera pelo procedimento no quadril esquerdo. Mãe de Guilherme e presidente da UMA, União de Mães de Anjos, Germana Soares destacou que a longa espera também tem provocado o desenvolvimento de escolioses severas. Até agora, apenas uma criança fez o procedimento completo nos dois quadris e outras quatro em apenas um. Ela cobrou respostas concretas sobre a compra do material para cirurgias.
Qual seria a maior dor de uma mãe ou de um pai? Né? Alguns falam que é perder, alguns falam que é quando a criança vem a óbito, mas a pior dor de um pai e de uma mãe é ver seu filho morrendo e não conseguir fazer nada. Eu poderia falar horas sobre a dor que é para essas famílias, a quem estou representando, mas vou me deter aqui a fatos. A má formação dos quadris é a necessidade de intervenção cirúrgica para que possa viver.
O deputado Gilmar Júnior, do PV, que solicitou a audiência, informou que o projeto de lei de autoria dele, determinando o prazo de 45 dias entre as consultas médicas e as intervenções cirúrgicas ortopédicas em crianças com a síndrome congênita do Zika vírus, tramitará em regime de urgência por decisão dos integrantes da LEP. Em resposta às cobranças, a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcante, argumentou que o estado precisa respeitar prazos formais estabelecidos por lei para os casos de compras públicas. Ela disse ainda que em 20 dias a gestão deve apresentar o cronograma das cirurgias que serão realizadas ao longo do ano.
Nós temos uma compra emergencial de 20 placas a serem entregues essa semana. Então, as cirurgias vão continuar. Tem placas que estão sendo entregues e a rede própria, o Otávio de Freitas, vai continuar a operar. Infelizmente, a gente só tem aqui a equipe de Epitácio e Yuri aqui presente. E aí, realmente, a limitação é uma limitação de tempo física de uma equipe só, mas dentro do que eles conseguirem fazer, a velocidade vai depender do que a equipe conseguir operar.
O debate foi coordenado pelo presidente da Alep, deputado Álvaro Porto, do PSDB. O parlamentar fez a entrega simbólica de 1 tonelada de alimentos arrecadados pela casa por meio do Pedala Alep 2024. Com reportagem de Isabelle Costa Lima, Júlia Guimarães, para o Assembleia Geral.
O povo na casa.
Sou João Oliveira, sou assessor da FETAEP, que é a Federação dos Assalariados e Assalariadas Rurais de Pernambuco. Estou aqui hoje na Alep para participar da audiência pública que está debatendo o uso de agrotóxicos, a pulverização aérea de agrotóxicos, que é um tema muito importante para a nossa categoria dos assalariados e assalariadas rurais de Pernambuco, que é o público, de certa forma, mais atingido por esse processo, né, de pulverização dos agrotóxicos, que não é nada mais nada menos do que o veneno que é jogado nas plantações e que homens e mulheres do campo lidam com esse produto todos os dias. Então, para nós é um debate importante que precisa ser aprofundado junto com todos os movimentos, mas também junto com o legislativo dessa casa, que é quem pode organizar as leis, né, que possam proteger os trabalhadores e trabalhadoras rurais de Pernambuco.
O povo na casa!
No próximo bloco, especialistas debatem atualizações na lei sobre alienação parental. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Todo eleitor maior de 18 anos, em dia com a Justiça Eleitoral, pode se inscrever para trabalhar como mesário. O gesto de cidadania também pode trazer benefícios como uma certidão para folgar em dobro os dias trabalhados, nos casos de funcionários seletistas ou públicos. Muitos concursos adotam o serviço eleitoral como critério de desempate. Para estudantes universitários, as horas trabalhadas contam, ainda, com uma atividade extracurricular. O mesário recebe também auxílio alimentação nos dias trabalhados durante a eleição. Interessados devem se inscrever no site www.tre-pe.jus.br. Basta acessar a opção Serviços Eleitorais e clicar no link Mesário Voluntário.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
A Comissão de Educação reuniu especialistas para discutir mudanças na lei que trata da alienação parental. O objetivo foi coletar sugestões para atualizar a cartilha que a Assembleia Legislativa lançou sobre o tema em 2017. Elisa Kobayashi traz as informações.
A Comissão de Educação realizou na última quinta, 25 de abril, uma audiência pública para discutir a reedição da Cartilha de Combate à Alienação Parental, lançada pela Alep em 2017. A publicação tem como objetivo orientar a população sobre como evitar que conflitos entre pais separados interfiram na relação de um deles com a criança ou com o adolescente. O encontro foi solicitado pela presidente da Comissão de Educação Jurídica da Ordem dos Advogados de Pernambuco, Emília Queiroz. A advogada ressaltou que a Lei da Alienação Parental é de 2010 e sofreu modificações importantes nos últimos anos. Além de atualizar a cartilha, ela sugeriu criar uma força-tarefa para capacitar professores e gestores de escolas em todo o estado, a fim de identificar e melhorar a vida de crianças vítimas da prática.
Quem aqui já deu aula, principalmente para o ensino fundamental, sabe que você é o grande agente modificador, melhorador da vida daquela criança. É com você que a criança vai desabafar, é você que tem o condão de perceber alguma coisa e tentar socorrer a criança.
Atualmente, a cartilha é disponibilizada nas bibliotecas das escolas públicas e privadas de Pernambuco e nos sites institucionais do Estado. Fazer a informação chegar à população é essencial na avaliação do ex-deputado estadual Zé Maurício, que coordenou a publicação na época do lançamento. Ele lembrou que a alienação parental é crime e lamentou que aconteça com cada vez mais frequência. A representante do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Virgínia Neves Batista, enfatizou a importância de divulgar as consequências ruins que a alienação parental pode causar na criança ou no adolescente. Ela citou casos em que pais são afastados dos filhos por medida cautelar como resultado de denúncias de abuso sexual que mais tarde se comprovam falsas. Já a promotora de justiça do Ministério Público de Pernambuco, Luciana Prado, sugeriu o aprofundamento nas discussões sobre as causas de condutas alienantes e no debate sobre a ressignificação dos papéis de gênero na parentalidade. Para ela, este poderia ser um enfoque da cartilha.
Quem que carrega atualmente? É a mulher? É a mãe? Então, essa mãe precisa ver também que o pai precisa assumir o seu papel como pai. Não é para ajudar, é para dividir, é para ser pai.
A promotora de justiça lembrou ainda que há uma proposta em tramitação desde 2022 para revogar a Lei de Alienação Parental, com recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Saúde e por peritos da Organização das Nações Unidas, especializados em combate à violência doméstica contra mulheres e meninas. O presidente da Comissão de Educação, deputado Valdemar Borges, do PSB, destacou a relevância das discussões e apresentou os encaminhamentos da reunião.
E além de atualizar a cartilha, a gente pretende fazer toda uma campanha que envolva escolas, que envolva formadores de opinião, que envolva professores, para que chame a atenção da necessidade da gente proibir na sociedade esse tipo de prática.
Também participaram da audiência representantes da Secretaria de Educação e Esportes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, da Defensoria Pública do Estado, da Academia Brasileira de Ciências Criminais e do Instituto dos Advogados de Pernambuco. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Elisa Kobayashi.
Comentário do Plenário.
Vamos agora saber os temas que movimentaram o plenário da Alep durante a semana com o jornalista Ciro Rocha. Olá, Ciro, seja bem-vindo à Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, se tem uma coisa que nos alegra profundamente a todos nós e que, a princípio, não tem nada a ver com a gente, diretamente falando, mas tem sim, é quando vemos a notícia de um rapaz ou de uma garota que batalhou muito, às vezes estudando com livros recolhidos no lixo, descartados, sem frequentar escola, privada nem se fala, e às vezes nem pública mesmo, e obtém aprovação para o ingresso numa universidade. Numa formação que o fará crescer, e quem sabe até ajudar a mudar o mundo. Em alguns casos, inclusive, como muito já se noticiou, fura a barreira da desigualdade social, vai se tornar o primeiro da família a ter uma formação superior. É ou não a notícia que alegra a nossa alma? Pois bem, me vem à mente alguns desses casos já noticiados por aqui mesmo e em outras regiões desse país continente ao acompanhar as reuniões plenárias dessa semana na Alep. Isso porque a educação, entre outros temas focados pelos parlamentares, esteve presente de forma bem pontual. Numa delas, o deputado Jarbas Filho, do MDB, aproveitou a passagem do Dia Nacional da Educação para cobrar atenção com o ensino, pedir políticas públicas de qualidade para o setor, citando indicadores preocupantes de um levantamento recente do Tribunal de Contas do Estado. E é realmente preocupante, Regina e ouvintes. Pernambuco tem 184 municípios e deles, 156 apresentaram baixo desempenho no índice de compromisso com a alfabetização, indicador elaborado pela Corte de Contas para avaliar a educação de crianças do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Dados que expressam a urgência que há muito nossa educação merece. O outro alerta veio da deputada Rosa Murim, do PT. Ela pediu ao governo do Estado mais apoio à educação do campo, com focos específicos para os territórios quilombolas, indígenas e os assentamentos. Olha, Regina, aqui não precisamos nem destacar a realidade muitas vezes cruel para os nossos alunos das áreas rurais. Sem transporte adequado, sem professores suficientes, sem atenção mesmo. Aliás, situação muito realçada durante a pandemia da Covid-19, com inúmeras reportagens mostrando essas dificuldades, ampliadas naquele momento, e também a dedicação de professores, que até mesmo sem apoio, batalharam para ajudar os alunos, o que merece toda a nossa admiração. Olha, aqui é preciso dizer, como bem lembrou o deputado Jabas Filho na tribuna parlamentar, que a tarefa de fazer com que o direito a uma educação de qualidade chegue ao máximo de pessoas, que a oportunidade do estudo não se limita a alguns, não é de um ente só, é de todos. União, estados e municípios têm responsabilidades com isso. E nós, cidadãos, também. Devemos ajudar no que pudermos. Se conseguirmos, de alguma forma, influenciar alguém para que siga esse caminho, estaremos ajudando nesse ponto. Para concluir, Regina, cito dois personagens que lembrei e que reforçam bastante a importância do tema. O indígena, ambientalista e escritor premiado Ailton Krenak, que recentemente se tornou o primeiro indígena a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras, um pensador e grande ativista dos direitos indígenas da nossa história. Viva Krenak na ABL! E Paulo Freire, já nomeado patrono da educação brasileira, que, entre tantas coisas, no caminho de uma educação libertadora, nos brindou com esse ensinamento. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. É isso, Regina. Obrigado e até a próxima.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
No próximo bloco, uma entrevista sobre os 200 anos da Constituição Imperial de 1824. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Rapaz, outro dia eu estava conversando com um amigo meu sobre uns assuntos aqui do nosso estado, e o danado sabia de tudo, e ele ainda me disse que leu todas essas notícias num negócio chamado Diário Oficial. Tu sabe o que é isso?
Ah, sei sim, Antônio. O Diário Oficial é um jornal dos órgãos públicos, onde tem tudo sobre os poderes executivo, judiciário, legislativo e também Ministério Público e prefeituras. Lá tem as publicações oficiais e outros assuntos de interesse da gente, rapaz.
É sério, é?
É, acessa lá pra você ver. No site da Assembleia tem o Diário Oficial do Poder Legislativo. É o www.alep.pe.gov.br/DO.
Ah, vou acessar sim. Valeu, João.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, ouviremos uma versão reduzida do Em Discussão, programa de entrevistas da TV Alep. O entrevistado da vez é o professor de Direito Constitucional e Procurador do Estado, Marcelo Kasseb. Ele conversou com o jornalista Imone Neto sobre o contexto histórico da primeira Constituição outorgada pelo Imperador Dom Pedro I em 1824 e sobre o que continua atual no texto 200 anos depois. Vamos ouvir.
Eu queria começar perguntando ao senhor sobre o contexto em que surge, em que é outorgada essa Constituição lá em 1824, quando a gente era já um país independente, mas era um império, né? Como é que foi esse processo?
Queria parabenizar a iniciativa de debater a nossa Constituição do Império, uma Constituição que, não raro, é completamente esquecida, e dizer ainda que talvez ela não seja a nossa primeira Constituição Nacional. Né?
Nós,
nós, como pernambucanos, tivemos a experiência da República Federativa de 1817, que foi, de algum modo, organizada a partir da Lei Orgânica de 1817. Eu já defendi isso em outros trabalhos. Aquela Lei Orgânica detinha em sua estrutura todos os elementos constitutivos de uma verdadeira Constituição. Uhum. Então, eu sempre gosto de pontuar que a Lei Orgânica de 1817 da República Federativa Pernambucana foi a nossa primeira Constituição no território brasileiro. Mas, de fato, a Constituição de 1824 foi a primeira Constituição válida e, como tal, depois reconhecida em todo o nosso território nacional. E o contexto, como a gente sabe, não é um contexto pacífico. A gente tinha saído de um processo de independência, um processo bastante conflituoso, que quase representou a fragmentação política e territorial do nosso país. E, depois desse processo, os conflitos permaneciam entre as províncias, inclusive com a dificuldade de reconhecer a autoridade do próprio imperador como sendo o chefe político da nação. É preciso a gente entender que esse processo de independência ele começa em 1808 e vai até, digamos, a renúncia de Pedro I em 1831. Mas com a vinda da família real, em que nós tivemos a tentativa de reproduzir toda a burocracia estatal do governo português no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro, mudou-se toda a dinâmica do nosso governo.
Em Pernambuco, se contribuía para pagar a iluminação pública lá do Rio de Janeiro,
exato.
Enquanto o Recife estava às escuras, né? Então tinha essa tensão.
Essa foi a gota d'água da eclosão da Revolução de 17, né? Essa contribuição, justamente porque a província era superavitária e, com isso, cresciam os olhos da monarquia sobre a província e, ao mesmo tempo, se esqueciam das necessidades que ela possuía. Esse contexto de conflagração, ele permanece, ao ponto que, depois de ter dito à nação brasileira que ficaria, famoso dia do fico, ele se vê na contingência de não conseguir reinar. E então institui um Conselho de Estado com representantes, os chamados procuradores gerais das províncias, para que fizessem o seu aconselhamento sobre as questões essenciais para o país. E o Conselho já emana um parecer dizendo, olha, é imprescindível convocar uma constituinte e elaborar a Constituição. As constituições estavam nas mentes de todos os políticos da época. Muito bem, Dom Pedro, ele concorda e vai atrás dessa ideia. E a esse tempo ele já estava contando na sua equipe de ministros com o próprio patriarca da independência, José Bonifácio, que foi o seu ministro forte. E José Bonifácio, ele tinha acabado de chegar da Europa, inclusive tinha vivenciado em loco etapas cruciais da Revolução Francesa, conheceu Robespierre, por exemplo, e sabia que constituinte era um perigo, porque, como se diz hoje, você sabe como começa, mas não sabe como termina. E o que é que ele tenta fazer, então, José Bonifácio? Retardar a ideia, tentando viabilizar outras opções, até mesmo uma constituição que fosse concebida por um Conselho de Estado, pelo próprio imperador. Mas o fato é que veio a convocação da Constituinte. O imperador convoca eleições gerais no Brasil para representantes da Constituinte e, em 3 de junho de 1823, se instala a nossa primeira Constituinte, que também é a origem do nosso parlamento. O imperador é chamado para fazer o seu discurso inaugural. Existe até nas sessões preliminares de organização da Constituinte uma discussão que parece uma filigrana boba, mas ela diz tudo sobre o que é a essência, a própria natureza da Constituinte, que é precisamente a posição da cadeira do imperador lá dentro, que não se chamava cadeira, do trono imperial. Do trono. Cadeira era do presidente e dos demais constituintes. E ficou a dúvida, isso foi uma discussão regimental, se ela ficaria no mesmo patamar da do presidente da Assembleia Constituinte, eu ficaria no degrauzinho acima.
E qual foi a solução?
Degrauzinho acima. E isso
diz tudo.
Já diz toda a arquitetura do poder que estava em discussão naquele momento. Passada essa etapa, o imperador faz o seu discurso e chama a atenção alguns pontos-chave do seu discurso. Que a Constituinte deveria fazer uma Constituição para os brasileiros, de acordo com as tradições, as necessidades, as especificidades do povo brasileiro. Não deveria enveredar em utopias metafísicas radicais e democráticas. Com isso, ele segue dizendo que era imprescindível que fosse uma Constituição que conferisse ao imperador todo o poder necessário ao exercício do seu munus público, que era governar o Império do Brasil. E, uma vez observada essa condição, ele diz, já ao final do seu discurso, a Constituição será digna do Brasil e de mim, e, portanto, eu farei o juramento dessa Constituição. No curso da Constituinte, a gente verificou que houve os desvios, vários conflitos que terminaram com um tensionamento e no dia 12 de novembro de 1823, o imperador dissolve a Constituinte, ocasião em que ele próprio diz que convocaria uma nova constituinte que nos daria uma constituição duplamente. Isso está no decreto, né? Não é invenção minha, não. São palavras deles. Duplamente mais liberal. Então, veja, há uma disputa enorme sobre a questão do liberalismo e dos limites dessa constituinte.
Entendi. Como é que foi, então, uma vez dissolvida a Assembleia Constituinte, como é que foi esse processo que desagou no texto que vigiu por tanto tempo depois da Constituição de 1824?
Certo. A gente não pode esquecer que o imperador, ele vem de uma monarquia absolutista, tem uma formação prática e teórica a partir desses autores, embora tenha suas leituras que vão ser as mais liberais. Uhum. Mas a todo momento ele está nessa tensão de criar estruturas que são liberais, a Constituição é filha do liberalismo, mas ao mesmo tempo não perdeu o poder. Uhum. Então essa tensão vai estar o tempo todo na Constituinte até que ela vai se tornar intransponível e ele fecha a Constituinte, institui o segundo Conselho de Estado para elaborar um novo projeto de Constituição. E o que a gente vai perceber é que eles aproveitam e muito o projeto da Constituinte de 1823. Mas alguns detalhamentos vão aparecer.
Por exemplo, o que até hoje a gente comenta muito e continua presente no debate público, que é a ideia do poder moderador, né?
Isso é uma ideia que vem do Benjamin Constant, lá na França, que defende que a ideia de Montesquieu dos três poderes, cada poder vai entrar numa situação de colisão com o outro e com isso se limitar reciprocamente, e a própria engrenagem política vai fazer com que resolvam esse conflito de uma forma ou de outra, para Constant isso daí não se verificava na prática. Era necessário ter um árbitro. Mas qual é o detalhe? Benjamin Constant, ele fala que no momento em que se institui o poder moderador, o seu titular jamais poderá ser o mesmo que venha a titularizar qualquer um dos outros três. Do contrário, nós não teríamos uma monarquia constitucional, mas uma monarquia absolutista, que foi o que aconteceu no Brasil.
Ele era o executivo e o moderador.
E o moderador. Se atribui ao imperador superpoderes. Porque ele pode dissolver ou não convocar o parlamento, pode suspender e demitir juízes, poder de anistia e moderação das penas. A questão da participação no poder legislativo com o veto, ela inverte o silêncio do imperador.
Não precisa fazer dizer o ato
nada,
de vetar, né?
Só deixar o tempo decorrer. Quer dizer, então, isso tudo foi tido como uma forte centralização de poder, fora os demais poderes, como nomeação de ministros, de presidentes de província, nomeação em todos os cargos. Esse projeto da Constituição de 1824 não foi objeto de apreciação por uma Assembleia Constituinte. O imperador, ao contrário, enviou para as províncias e câmaras municipais para que elas dessem a sua aprovação ou até mesmo a sua contribuição.
Tomasse conhecimento. Assim,
Tomasse, né? Conhecimento. O Recife foi contra. E houve aqui o discurso de Frei Caneca, que é conhecido de todos nós, sim, sobre o porquê da rejeição à Constituição outorgada.
E todo esse processo vai desaguar aqui na Confederação do Equador, esse movimento que a gente tem celebrado nesse ano com o bicentenário dela e tudo mais. Na fala do senhor, fica evidente que ela não era, vamos dizer, liberal como se esperava, mas, no entanto, ela traz no seu texto e traz para o nosso contexto direitos, liberdades, garantias que são avançadas para a época também, né? Eu penso, por exemplo, na questão da liberdade de culto, né? Há um embrião de uma liberdade de expressão também. Como é que ela trata dessa questão?
É uma excelente questão. Terminada essa fase, digamos, insurrecional contra o Império, contra a própria Constituição, e com a saída do imperador, a sua renúncia em 1831, e a chegada dos liberais ao poder, que vai acarretar, e aí eu vou chegar na sua resposta já, a alteração da Constituição, a única alteração, que é o ato adicional, que vai instituir as assembleias provinciais, a autonomia legislativa das províncias. O que é que se entende? Não. Se havia alguma ilegitimidade na Constituição, Uhum. Essa mácula agora foi sanada. Então, quando a gente olha a Constituição a partir dessa perspectiva, para além da questão da legitimidade, mas agora com foco numa dogmática constitucional, a gente vai se surpreender, uhum, muito positivamente, por sinal. É uma Constituição que ela está sintonizada com as demais constituições existentes. Então, ela se espelha, sobretudo, na Constituição Portuguesa, de 1822, mas também na Constituição de Cádiz, de 1812. Está muito próxima das constituições francesas que foram se seguindo. Claro que teve uma mais radical, a republicana. Uhum. A própria Constituição norte-americana, embora republicana, mas no Bill of Rights, que são aquelas 10 primeiras emendas ao texto, uhum, da Constituição, traz diversos direitos individuais que vão integrar, salvo engano, o título 8 da Constituição de 1824. E ela avança, de fato. É, né, uma Constituição liberal, porque vai trazer, primeira coisa, a separação dos poderes, e o segundo, o rol de direitos individuais. A gente vai perceber, como você bem destacou, liberdade religiosa, que era uma questão extremamente complexa no mundo, uhum, todo, mas aqui mesmo um imperador católico diz a religião católica é a religião oficial do Estado, mas serão toleradas todas as demais religiões, ou seja, não haverá perseguição religiosa. Direito à propriedade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão e de imprensa, embora no primeiro momento com Pedro I esse tenha sido um momento de muita perseguição política, inclusive, haja visto o próprio Frei Caneca, uhum, que pagou pela sua reação na imprensa, uhum, contra o Império, mas no segundo reinado, Pedro II era criticado precisamente porque ele não fazia qualquer tipo de restrição à liberdade de imprensa. Uhum. Se dizia que o Segundo Império foi muito mais democrático e republicano do que a Primeira República.
E isso são direitos que estão consagrados até hoje, né, no nosso ordenamento jurídico.
Muito dessa Constituição enraizou. Mas o que é mais importante, talvez, é que ela, tendo constituído o Brasil como um país, um império, ela também faz florescer a verdadeira cultura constitucional do Brasil. Veja hoje como, apesar de todas as disputas em questão, nós sempre recorremos à Constituição como a nossa carta-guia, como a nossa bússola para tentar resolver as questões fundamentais do nosso país.
Nós ouvimos o professor e procurador Marcelo Kasseb. A entrevista completa está no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiárias de jornalismo, Giovana Seabra e Beatriz Galvão. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.